Olá, meu nome é Gina e até meu remédio fazer efeito para dormir, eu vou contar uma história para vocês. A primeira história do podcast, eu ia pesquisar uma história interessante, uma misteriosa ou até um viral da internet, mas deu preguiça. Então, aqui perto de dormir, eu lembrei de uma história que eu gosto muito. É de um livro chamado A Caixa de Pandora e Outras Histórias, do Alexandre Lobão, se não me engano. E eu escolhi relembrar essa história porque eu tô sozinho no quarto, o quarto tá escuro. E essa história é meio que de suspense, digamos assim. E me lembra muito dos filmes de terror atuais, que estão seguindo uma vertente bem diferente do terror antigo. Aliás, eu não gosto muito de terror. Não porque eu não gosto do gênero, mas os filmes de terror são muito clichês. Tirando os atualmente, que eu acho que estão dando uma reinventada no gênero de terror. Quando eu falo os novos, eu falo aqueles de Nós, Corra, Invocação do Mal. Invocação do Mal ainda pega um pouco do clichê, mas pelo menos é bem feito, sabe? Tem roteiro, tem um tipo de terror diferente. Eu cresci vendo filmes de terror, então meio que isso, todos os filmes, né, de uns anos atrás meio que caem no clichê. Então, pra quem cresceu vendo Exorcista, Jumpscare é a coisa mais estúpida do mundo. Quando eu tentei assistir Annabelle, eu fiquei entediada. Eu dormi no filme de terror. E não, ele era ruim, não só pelo roteiro, mas pelo tipo de terror aqui. Cansativo, é previsível. O roteiro chega a ser imaginado todo na minha cabeça antes mesmo do filme chegar ao final. É muito clichê. E mais clichê ainda achar isso clichê. Então, quando eu assisti Nós pela primeira vez, eu surtei muito, o filme é muito bom. Tanto pela questão da atuação, eu gosto muito da Lupita, tanto pelo enredo, achei bem diferente. E tantos significados por trás, e quem não assistiu, eu super recomendo. Outro seria o Corra, que eu falei antes. O Corra é o meu segundo melhor filme de terror pra mim. Ele pega muito pelo imprevisível, sabe? Eu não achei ele tão terror, achei mais ele um suspense. Mas a parte que ele começa a entrar na cabeça, e eu achei um visual bem diferente. E quando aquele cara sai correndo, nossa, eu tomei um susto daqueles. E eu não tomo muito susto de filme de terror. E eu e os meus amigos, acho que a gente compartilha disso. Teve uma vez que a gente foi assistir Poltergeist? Acho que foi. No cinema, e a gente passou o filme todo rindo. Nossa, esse filme é muito ruim. Teve também outra Atividade Paranormal, mas eu não me lembro qual foi. Enfim, todas as Atividades Paranormal são iguais. Mas, mano, é muito ruim. A gente passou o filme todo rindo. Mas, voltando à história. Essa história que eu vou recomendar pra vocês lerem, eu vou dar spoiler, desculpa, mas eu vou tentar resumir ela aqui. É uma casa no interior de uma cidade de Minas Gerais, e meio que todas veem ela como assombrada. Meio que ninguém pisa lá, todo mundo sabe que aquela casa é assombrada. Ninguém sabe por quê, mas sabe que ela é assombrada. É aquele tipo de casa que, tipo, você já sabe que não é pra pisar lá, que não é pra se aproximar. Mesmo você não sabendo a história, você não quer arriscar. E esse policial que ele é contado na história, ele meio que não... Ele é cético, ele não acredita nessas coisas, mas também respeita, a ponto de não chegar na casa. Pelo que eu me lembro, a história é assim, pelo menos. Acontece um crime na cidade e, ao que parece nas investigações, o criminoso está dentro dessa casa. Que coincidência. Então, esse policial, ele vai lá na casa e o conto, que é esse livro que eu falei no início, ele são vários contos. Ele narra o policial chegando, abrindo a porta e descrevendo aquele ambiente como abandonado, empoeirado, mas que ainda tem pegadas. Ele vê as pegadas do suspeito adentrando na casa, mas ele não vê nenhuma pegada voltando. Ou seja, o cara ainda tá lá dentro. Ele entra mais dentro da casa, vai vendo as pegadas. Se não me engano, ele sobe as escadas. As escadas, ele vê as pegadas e uma luz. Ele vai seguindo essa luz e ela vai pro sótão, é o porão, não me lembro. Tô quebrando o clima, né, gente? Enfim, ele vai. E ele entra, é o porão, gente. Lembrei, acho que é o porão. Ele entra e, de novo, descendo as escadas, ele não vê nenhuma pegada voltando. Ou seja, ou o cara ainda tá lá dentro, ou, o que mais provável, tem alguma saída que ele deve ter usado pra sair daquele local. Ou ele ainda tá lá dentro. O mais provável ainda, né? Pensando bem. Então, esse policial, ele já desce muito atento para um combate. Então ele percebe que se ele descer mais, ele vai estar numa posição totalmente desfavorável para ser pego. Mas mesmo assim ele arrisca. Então ele vai descendo e começa a perceber o cenário. Nesse cenário ele vê diversos bonecos, ventrílocos. O que esses bonecos me assustam pra um caralho. E todos esses bonecos têm uma expressão. São bonecos, né? Uma expressão vazia, um olhar de dor. Estão em posições estranhas. Ele vai descendo mais devagar e notando ao redor mais e mais bonecos com olhares que parecem estar seguindo ele para um lado e para o outro. Enquanto ele desce, esses bonecos, ele vai percebendo que cada um tem a expressão mais sofrida, como se estivessem vivos. E tem um boneco caído no chão. Ele percebe esse boneco olhando para ele, que parecendo que está seguindo ele com o olhar. Ele vai descendo mais as escadas. E de repente ele cai. Ele é atingido por alguma coisa. Ele percebe que a sala que ele tá diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que ele fica parado e não consegue se mover. Somente os olhos. Ele é pego. Brincam com ele. E depois ele é jogado no canto. E assim acaba a história. Eu gosto dela porque é curta. Eu gosto muito de ler. Mas foi o primeiro conto de terror desse tipo que eu li. Eu achei bem legal. Na verdade, esse livro todo que eu falei é bem legal. O primeiro conto, A Caixa de Pandora, ele foi o primeiro livro que eu chorei. Eu li ele quando eu tava no primeiro ano do ensino médio. Época bem sofrida, aliás. E, gente, me emocionei bastante. Foi a primeira experiência literária que eu tive, eu acho. E que horas são? Tá tarde, né? E eu não sei, sabe? Mas esse livro me pegou bastante. Principalmente nessa história do boneco. Porque, puta que pariu, imagina você virar um boneco de ventrílogo e você só poder olhar. E, gente, me contem, me mandem no e-mail que eu não sei qual é. Acho que é histórias. Qual é o e-mail? Histórias do dia vc@gmail.com. Alguma história de terror. Eu vou ler no próximo episódio. E eu vou contar a minha primeiro. Nada mais justo. Quando eu era criança, não é bem de terror, tá, gente? Quando eu era criança, eu tive um sonho que eu nunca me esqueço dele. Eu tava nesse sonho, né? Eu tava numa casa, tava nevando muito, 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 muito. Tava tudo branco no horizonte quando eu olhava pela janela. E eu tava nessa casa brincando com outras crianças. E de repente parecia uma criança com um lençol na cabeça, sabe? Tipo, aquelas brincadeiras, um lençol branco. E tava flutuando esse lençol. Tinha uma forma humana, mas não era humana. E alguém batia alguma coisa no chão e esse fantasma sumia. A gente tinha que brincar para espantar ele. Então a gente brincava de novo. E depois, quando tudo parava e tudo se acalmava, ele aparecia. Só que esse lençol, digamos assim, que estava cobrindo esse vulto, começava a ter expressões humanas, sabe? Começava a aparecer um rosto ali desenhado naquele lençol. E começou pelas sobrancelhas. E de novo a gente brincava, como se a gente tivesse que ficar alegre para espantar ele. E ele desaparecia. Descíamos pro porão dessa casa de madeira. E de novo, depois de um tempo, aparentemente a gente cansava, eu e essas crianças. E ele aparecia com mais feições humanas. Dessa vez o nariz, parecendo ser desenhado naquele lençol. A gente brincava e quando a gente meio que desmaiava de exaustão, esse lençol meio que aterrorizava a gente, matava. Enfim, eu era criança. A gente desapareceu daquela casa. E depois eu aparecia no telhado com esse fantasma. Eu conversava com ele, ele não conversava comigo. Ele só existia. E eu me lembro desse sonho até hoje, com detalhes, e eu não sei o significado. Até hoje. E não que ele seja importante, é só que, não sei. Ele foi tão real, tão assustador para mim. Um sentimento de desesperança. Ou sei lá. Vocês já tiveram um sonho assim, tipo, muito ruim? Manda por e-mail. Eu vou ler da próxima vez, eu juro. Então é isso. Essa foi a história de hoje. Nessa madrugada de sábado. De sexta-feira, desculpa. E quando eu tiver a fim de novo, eu gravo. Isso pode ser amanhã. Isso pode ser semana que vem. Isso pode ser daqui a pouco, se eu não conseguir dormir. E é isso. Tchau e beijo.